Normalmente, se um movimento físico é repetido 10.000 vezes, o corpo domina a coisa toda. A memória muscular assume o controle.
É, vira um piloto automático perfeito.
Exato. Tudo flui perfeitamente no treino. Mas por que, nos 10 segundos mais importantes de um campeonato, um atleta de elite subitamente esquece como chutar uma bola ou, tipo, fazer um saque?
Ou até trazendo para nossa realidade corporativa, né? Por que um discurso ensaiado no banho com tanta perfeição vira um gaguejo incompreensível na frente da diretoria?
Nossa, sim. A máquina simplesmente quebra.
É o momento exato em que a biologia e a psicologia entram numa rota de colisão frontal. Não é uma falha mecânica do músculo, sabe?
Uhum.
É o cérebro interpretando o ambiente de uma forma tão extrema que ele literalmente sequestra a capacidade do corpo de fazer o que sabe fazer de melhor.
Ok, vamos desempacotar isso. A nossa imersão profunda de hoje mergulha direto nas raízes da psicologia do esporte e do exercício.
Uma área incrível, diga-se de passagem.
Demais. E nós vamos focar especificamente no capítulo 4 daquele material clássico, o Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, o texto do Weiberg e Gold.
Sim, a base para entender ativação, estresse e ansiedade.
Isso mesmo. E a missão desta nossa imersão não é apenas entender por que as mãos suam frio ou por que o coração quer sair pela boca antes de um grande desafio.
Seria muito raso parar por aí.
Com certeza. O objetivo real aqui é decodificar a mecânica dessas reações. Queremos entender como transformar esse suposto pânico em uma ferramenta de alto desempenho, em vez de deixar virar uma armadilha emocional.
E o primeiro passo para essa decodificação é limpar o terreno conceitual, né? A linguagem do dia a dia mistura tudo. A gente chama ativação de estresse e estresse de ansiedade e coloca tudo no mesmo balaio do nervosismo.
É, a gente fala, ah, estou estressada, quando na verdade é outra coisa.
Exatamente. Mas a ciência exige uma separação muito rigorosa. Porque se não diagnosticamos corretamente o que está acontecendo na mente e no corpo, a intervenção falha miseravelmente. Precisamos separar a ativação da ansiedade.
Então vamos começar por essa tal de ativação. A definição técnica descreve a ativação como uma excitação geral, tanto psicológica quanto fisiológica. É um contínuo, né?
Um contínuo, exato.
Imagino muito como o conta-giros do motor de um carro. Ele vai desde a marcha lenta, quase deslidando, tipo sono profundo ou um estado comatoso, até o frenesi total, o motor gritando no limite das rotações. E o detalhe mais intrigante aqui é que a ativação, por si só, não é boa nem ruim.
Esse é o ponto-chave. A ativação é estruturalmente neutra. É apenas o volume de energia fluindo no sistema. Tipo, alguém pode experimentar um nível estrondoso de ativação ao descobrir que ganhou 10 milhões na loteria.
Nossa, o coração deve a 180 batimentos na hora.
Sim, as pupilas dilatam, a respiração fica curta. E essa mesma pessoa pode ter o mesmíssimo nível de ativação fisiológica ao receber a notícia de um acidente grave com um familiar.
Caramba!
O corpo está acelerado da mesma forma. Mas o que dita se a experiência é eufórica ou aterrorizante é o contexto. É a mente rotulando aquela energia.
Mas espera aí. Se a ativação é neutra, tipo apenas um conta-giros, por que o corpo reage como se houvesse um leão faminto na sala antes de uma simples apresentação de slides? Por que a sensação é tão desconfortável?
Porque nesse momento, a ativação cruzou a fronteira e encontrou ansiedade. A ansiedade, ao contrário da ativação, nunca é neutra.
Ah, entendi.
Ela tem o que os psicólogos chamam de valência negativa. Ou seja, é um estado emocional fundamentalmente ruim, ancorado no nervosismo, na preocupação e na apreensão. Usando a sua analogia do carro, se a ativação é o ponteiro do contagiro subindo, a ansiedade é a luz vermelha de alerta piscando freneticamente no painel.
Gritando que aquele aumento de rotação é um perigo iminente. Faz todo sentido. E essa luz vermelha se manifesta de duas formas simultâneas, não é? A divisão que o texto traz clareia muitas coisas.
Sim, é uma divisão muito útil.
Existe a ansiedade cognitiva, que é o turbilhão mental, tipo a preocupação obsessiva, o medo de falhar, aquela voz interna imaginando o pior cenário possível.
A famosa autossabotagem mental.
Exato. E existe a ansiedade somática, que é a percepção física disso tudo. É o frio na barriga, a boca seca, a tensão na nuca.
Perfeito. E para complicar ainda mais o cenário, a gente precisa diferenciar o estado de ansiedade do traço de ansiedade. O estado é volátil. É um nervosismo que flutua minuto a minuto.
Como assim flutua?
Pensa num jogador de tênis. Ele pode ter um estado de ansiedade altíssimo no match point e 5 minutos depois, já no vestiário, estar completamente relaxado.
Ah, claro! Acabou o estímulo, acabou a ansiedade.
Isso. Já o traço de ansiedade é uma configuração de fábrica. É uma característica da personalidade da pessoa.
Funciona tipo uma lente, certo? Uma lente através da qual a pessoa enxerga o mundo inteiro. Estou certa nessa leitura?
Sim. Uma lente permanentemente distorcida. Quem tem um traço de ansiedade elevado enxerga ameaças onde objetivamente não há perigo nenhum. A pessoa entra numa reunião de rotina e o corpo dela lê a situação como uma emboscada.
Nossa, o corpo reage a uma reunião como se fosse uma guerra.
Exatamente. Consequentemente, o estado de ansiedade dela dispara desproporcionalmente para estímulos totalmente neutros.
E como se mede tudo isso na prática? Especialmente em atletas de elite no meio da ação. Porque, tipo, ninguém vai parar uma final olímpica de natação para o atleta preencher um questionário de múltipla escolha.
Seria cômico. Mas a medição acontece em duas frentes. Primeiro, sinais físicos objetivos. Mede-se a frequência cardíaca, a respiração e a condutividade cutânea.
Condutividade cutânea é o suor.
Essencialmente, sim. É a eletricidade passando pela pele, que muda quando a gente soa, mesmo que de forma imperceptível. E há também os exames bioquímicos, que buscam alterações em catecolaminas.
Catecolaminas. São aqueles hormônios de luta ou fuga, né? Tipo a adrenalina e a noradrenalina, que o corpo joga na corrente sanguínea.
Exatamente. O cérebro aciona o alarme, as glândulas suprarrenais inundam o corpo com esses hormônios, preparando o músculo para correr ou lutar. Mas, além da biologia, os psicólogos também usam questionários de autorrelato antes ou depois do evento. O mais famoso no esporte é o CSA2.
O que esse questionário tem de tão especial?
Ele é uma ferramenta muito inteligente porque não pergunta simplesmente "Ah, você está nervoso?". Ele separa as perguntas. Mede ansiedade cognitiva com afirmações do tipo "Estou preocupado em errar". E mede ansiedade somática com frases como "Sinto meu estômago embrulhado".
Aí é que a coisa fica realmente interessante para mim. Já que a ativação e a ansiedade são as respostas orgânicas, qual é o gatilho? O que puxa esse gatilho?
É a pergunta de US$ 1 milhão.
Pois é. É muito fácil supor que o estresse é o evento em si. Tipo, o campeonato é o estresse. A prova final é o estresse. Mas a ciência mostra que não é bem assim, né?
Longe disso. Se o evento fosse o estresse puro e simples, todo mundo reagiria da mesma forma. O estresse, na verdade, é um processo, um desequilíbrio profundo. É a lacuna, a distância entre a demanda que o ambiente impõe e a capacidade de resposta que a pessoa acredita ter.
Então, o estresse é, em grande parte, meio que uma alucinação. Uma distância imaginária baseada na nossa própria insegurança.
Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, fica evidente como essa dinâmica molda as reações humanas. O pesquisador McGregg propôs um modelo de 4 estágios que ilustra essa alucinação perfeitamente.
Como funciona esse modelo?
Imagina a seguinte cena. Uma aula de educação física, onde 2 alunas, vamos chamá-las de Maya e Izarra, são chamadas para demonstrar um saque de voleibol na frente de 30 colegas. Esse é o estágio 1, a demanda ambiental. É a mesma quadra, a mesma bola, os mesmos 30 olhares para as duas.
A demanda é idêntica. A realidade física ali é a mesma.
Mas é no estágio 2 que o universo se divide. O estágio 2 é a percepção da demanda. A Maya adora os holofotes, joga voleibol nos finais de semana e vê aquilo como uma chance de brilhar. Não há lacuna entre o que a situação exige e o que ela sente que pode entregar.
Ela está confortável.
Muito. Já a Issa morre de medo de julgamento público e mal sabe segurar a bola. Na mente dela, a demanda é gigantesca e a capacidade dela é minúscula. O abismo entre os dois é percebido como uma ameaça existencial gravíssima.
É brutal pensar que o gatilho inteiro depende dessa fração de segundo de interpretação. Porque logo em seguida, a biologia cobra o preço no estágio 3, que é a resposta de estresse. A Issa vai ter uma explosão de ativação, o coração vai a 150 batimentos, a ansiedade cognitiva vai gritar que ela será humilhada e os músculos vão enrijecer.
É uma cascata de reações. E isso culmina, inevitavelmente, no estágio 4, as consequências comportamentais. Com o músculo tenso, o movimento sai robótico. Ela erra o saque. Isso gera risadas na quadra, o que retroalimenta o estágio 1, criando um ciclo de estresse crônico para as próximas aulas.
Uma bola de neve.
Totalmente. É por isso que qualquer intervenção eficaz de psicologia esportiva não tenta mudar o estágio 3, focando apenas em baixar os batimentos cardíacos. A intervenção cirúrgica mesmo acontece no estágio 2, mudando a percepção da ameaça.
Se tudo se resume a essa percepção de ameaça no estágio 2, de onde exatamente vem essa pressão? Tipo, o que inclina a balança para que alguém leia uma situação neutra como um alerta vermelho piscante?
A pressão surge de uma colisão entre fontes situacionais e fontes pessoais. Do lado situacional, temos duas grandes alavancas: a importância do evento e a incerteza do resultado.
Tipo um pênalti na final da Copa do Mundo?
Perfeito. Carrega uma importância e uma incerteza que dilaceram o sistema nervoso de qualquer um. Mas o perigo real, os sabotadores silenciosos, estão nas fontes pessoais. Lembra do traço de ansiedade elevado e da baixa autoestima que a gente comentou?
Lembro, a configuração de fábrica.
Eles formam uma tempestade perfeita. E há um fator pessoal específico, altamente documentado no texto, que destrói silenciosamente a participação esportiva: a ansiedade física social.
Olha, isso me chamou muito a atenção no material e é chocante. A ansiedade física social é essa aflição crônica em que a pessoa entra em pânico só de imaginar que o corpo dela está sendo avaliado por outras pessoas.
É uma fobia muito específica e paralisante.
E algo tragicamente comum, especialmente entre mulheres, devido à pressão estética massacrante da nossa cultura. O mais irônico e perturbador é como a própria indústria do fitness acidentalmente alimenta esse monstro.
É um paradoxo doloroso, não é? O lugar desenhado para promover a saúde se torna uma câmara de tortura psicológica.
Exatamente. Pense nas academias modernas hoje em dia. Elas são desenhadas com paredes inteiras de espelhos. A cultura dominante incentiva roupas extremamente justas, fluorescentes, que revelam cada mínimo detalhe do corpo.
Sim, o ambiente todo grita por observação.
Sem perceber, essas instituições criam um ambiente mais hostil possível para quem sofre de ansiedade física social. Elas aterrorizam e afastam as pessoas que mais precisariam estar ali ganhando saúde.
Isso evidencia um ponto de cegueira sistêmico impressionante. Treinadores e gestores focam sempre na fonte situacional. Eles dizem, vamos diminuir a carga do peso, ou vamos tornar a série mais curta.
Achando que o problema é o esforço físico.
Mas ignoram que o verdadeiro fator de estresse para aquele indivíduo não é o supino ou a esteira. O monstro na sala é o espelho e o medo paralisante do julgamento alheio. Intervenções baseadas em evidências sugerem mudanças ambientais ridiculamente simples.
Tipo o quê?
Permitir ou encorajar ativamente o uso de roupas largas e confortáveis e oferecer áreas de treino sem espelhos. Só isso já reduz drasticamente a ansiedade somática e aumenta a retenção de alunos.
Nossa, tão simples e tão impactante. Então, quando essa pressão extrema se acumula, seja por um estádio lotado gritando seu nome ou por uma sala de academia cheia de espelhos, o que acontece com o corpo em movimento? Historicamente, existia aquela famosa teoria do impulso, né?
A velha teoria do impulso.
Aquela ideia dos filmes dos anos 80 de que quanto mais ativado e agressivo o atleta estiver, melhor ele vai desempenhar. O famoso sangue nos olhos.
A teoria do impulso foi praticamente abandonada pela ciência esportiva contemporânea. Ela é linear demais. Achar que mais excitação sempre gera mais resultado é um erro fatal na prática.
Faz sentido. E o que substituiu essa ideia?
O que os pesquisadores observam hoje é algo infinitamente mais complexo e perigoso, conhecido como o fenômeno da catástrofe.
Como assim catástrofe? O que acontece no cérebro e no músculo quando o atleta chega nesse ponto e popularmente falando, amarela.
O fenômeno da catástrofe explica que a queda de desempenho sob pressão não é um declínio suave. Não é como ir desacelerando um carro aos poucos. Se um atleta está com uma ansiedade cognitiva altíssima, com a mente inundada de pensamentos de fracasso, e a ativação fisiológica dele sobe além de um certo ponto crítico, o desempenho despenca de um penhasco.
É um apagão total, então.
E a mecânica por trás disso é fascinante. O excesso de ansiedade cognitiva força o cérebro a transferir o controle dos movimentos. Em vez de usar o córtex motor, que executa ações rápidas, fluidas e automatizadas de forma inconsciente, o cérebro joga a responsabilidade para o córtex pré-frontal.
Peraí, o córtex pré-frontal é a parte racional, que pensa devagar e analisa passo a passo, certo?
Exatamente. E tentar pensar conscientemente em cada músculo necessário para dar um saque ou chutar uma bola é uma receita para o desastre. O movimento pede a fluidez, torna-se rígido, segmentado.
Voltar a pensar no básico destrói a técnica avançada.
Sim, o corpo acumula mais ácido lático, gasta mais energia e os músculos entram em contração prematura. O atleta tenta consertar racionalmente algo que o corpo já sabia fazer no piloto automático há anos.
Sobre os chutadores da NFL, a Liga de Futebol Americano, que estava no material.
Aquele dado é impressionante.
É bizarro. Quando um técnico adversário pede um tempo imediatamente antes de um chute decisivo, apenas para deixar o chutador parado, esperando e pensando na vida, a taxa de sucesso desse chute despenca de 80% para 64%.
É uma queda drástica de 16% só por causa do tempo.
Sim, aquele minuto extra de silêncio é o tempo que a ansiedade cognitiva precisa para transferir o comando para o córtex pré-frontal e sabotar a memória muscular.
É o mesmo princípio que faz o executivo esquecer o discurso perfeito na frente do conselho. O tempo para superanalisar destrói a execução automática. E há outro sintoma físico devastador, além da tensão muscular, que é o estreitamento da tensão visual.
Ah, o famoso olhar através do tubo de papel higiênico. Tem um exemplo muito bom do goleiro de hóquei que o texto menciona. Se ele está em estado de ativação ideal, a atenção dele é ampla. Ele vê o jogador adversário com um disco, mas a visão periférica dele captura os outros dois atacantes se movimentando pelas laterais. Ele lê o jogo inteiro.
Isso no estado ideal. Mas quando a ansiedade engatilha o sistema de luta ou fuga, o cérebro, por razões puramente evolutivas, foca como um laser exclusivamente na ameaça imediata.
É um mecanismo de sobrevivência, no fim das contas.
Exato. Diante de um leão, você não precisa de visão periférica para admirar a paisagem. Você foca no leão. No caso do hóquei, o goleiro sofre um estreitamento brutal do campo visual. Ele foca apenas no jogador com o disco.
E aí ele simplesmente não enxerga o passe lateral e toma o gol.
Ele nem vê a bola chegando. A sensação visual é literalmente a de estar olhando o mundo através de um tubo de papelão.
E aqui entra um respiro de esperança. Apesar de todas essas armadilhas biológicas, a ansiedade não precisa ser uma sentença de morte para o desempenho. O psicólogo Graham Jones propôs que a ansiedade tem direção e intensidade. O que dita se aquele frio na barriga vai ser debilitante, causando a catástrofe, e o tubo de papelão ou facilitador é uma única coisa. A percepção de controle.
É a virada de chave mental.
Exato. O atleta sente que tem as ferramentas para lidar com a situação. Se sim, a ansiedade vira um superpoder de foco extremo.
O que nos traz a aplicação prática da coisa. Como orquestramos esse medo? A chave não é a eliminação, é a regulação. E o passo zero é o autoconhecimento. O indivíduo precisa reconhecer os próprios sinais físicos antes do colapso. O suor frio, a respiração curta, a mudança no tom de voz.
O que não é tão óbvio quanto parece, né?
Nem um pouco. Surpreendentemente, estudos indicam que apenas um em cada quatro técnicos universitários consegue identificar corretamente os níveis de ansiedade em seus próprios atletas. A vasta maioria falha em ler a linguagem corporal básica de quem eles treinam todos os dias.
Nossa, é muito baixo. Então, o que isso tudo significa para quem acompanha a nossa imersão, tipo, tentando performar nas carreiras ou no esporte amador? Significa que a verdadeira maestria passa pela estratégia do termostato emocional.
Gostei desse termo, termostato emocional.
A meta não é zerar a emoção para ficar com a frieza de um robô. É encontrar a sua zona individualizada de desempenho ideal, a famosa ease-off. Cada pessoa tem uma temperatura em que opera melhor.
O renomado treinador de basquete Jack Donahue tem uma citação brilhante sobre isso. Ele diz que o objetivo não é se livrar das borboletas no estômago, mas sim ensiná-las a voar em formação.
Achei essa frase fantástica.
É genial. O superastro da NBA, Shaquille O'Neal, tinha um domínio espetacular do próprio termostato. Antes de jogos cruciais, enquanto outros jogadores gritavam e batiam no peito, ele sentava no vestiário e relaxava o corpo a ponto de quase dormir.
Sério? Quase dormia?
Sim. Ele reduzia a ativação a zero intencionalmente. Só no túnel, a poucos segundos de entrar na quadra, ele virava a chave, assumia a cara de raiva e ajustava a ativação para o pico exato necessário.
Sem precisar daqueles discursos motivacionais desesperados no vestiário de hoje é vida ou morte, que muitas vezes só injetam ainda mais ansiedade cognitiva na equipe.
Precisamente. A literatura chama essa abordagem de hipótese da correspondência. É uma lógica impecável. Se o pneu do seu carro fura, você não tenta consertar trocando o óleo do motor.
Não adiantaria nada.
O tratamento tem que corresponder ao sintoma. Se o problema for ansiedade somática, coração acelerado, ombros tensos, a intervenção deve ser física, como técnica de respiração diafragmática ou relaxamento muscular progressivo.
E se o problema for na cabeça?
Aí que tá. Se o problema for ansiedade cognitiva, a mente criando roteiros desastrosos, de nada adianta respirar fundo. A intervenção precisa ser mental, focando em reestruturação cognitiva, ajuste de diálogo interno e direcionamento de foco para rotinas de execução.
Faz todo sentido. Uma recapitulação rápida de todo esse quebra-cabeça que montamos hoje. A ativação do corpo é pôr o combustível neutro. Ansiedade é a narrativa de perigo que a nossa mente cria a partir desse combustível.
Exato, o rótulo que a gente dá.
E o estresse não é a reunião difícil ou a final do campeonato. O estresse é a distância imaginária entre o que o mundo pede e a confiança que temos na nossa capacidade de entrega.
É o abismo percebido.
Sim, o cérebro entrando em colapso catastrófico e o estreitamento da visão não acontecem por falta de talento, mas porque deixamos o excesso de pensamento racional sabotar a fluidez do que já sabemos fazer. A ciência nos implora para não lutarmos contra o frio na barriga, mas para calibrarmos o nosso termostato emocional e ensinarmos as borboletas a voarem juntas.
Muito bem resumido. O verdadeiro poder sobre pressão não nasce de anular a biologia humana, mas de entender os seus mecanismos sutis e assumir conscientemente o volante antes que o piloto automático acione o botão de ejetar.
E isso nos leva a um pensamento final, algo para levar além desta nossa análise e deixar fermentando na mente.
Qual é a provocação de hoje?
Se a linha divisória entre o pânico paralisante e o estado de fluxo facilitador depende pura e simplesmente da nossa percepção de controle e de como rotulamos o que sentimos, seria possível reescrever a bioquímica do nosso corpo a longo prazo, apenas mudando o nosso vocabulário interno?
Uma excelente questão.
Se a partir de hoje pararmos de chamar a taquicardia pré-desafio de medo e passarmos a chamá-la rigorosamente de preparação fisiológica, será que com o tempo o corpo deixaria de registrar o estresse como um dano e passaria a encará-lo como um aliado orgânico essencial? Fica a provocação para explorarmos nos nossos próprios desafios. Muito obrigada a quem nos acompanhou e continuem investigando o diálogo silencioso entre a mente e o corpo. Até a próxima imersão!